Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser a Guerra dos Símbolos na República Proclamada. Para tanto, nós vamos nos basear num artigo de Joseph Jurt, Brasil, um Estado-nação a ser construído. Esse artigo é um artigo interessante. Entretanto, ele tem algumas lacunas. Evidentemente, todo artigo acadêmico sempre acaba tendo algumas lacunas ou imprecisões. Isso é uma coisa normal. Isso, de forma alguma, descredencia o artigo. Não é? Ele traça uma comparação entre os diferentes tipos de repúblicas, que os modelos de república, não é? E a utilização simbólica da construção das repúblicas. Uma coisa que a população pouco sabe, e tampouco isso entra mesmo dentro das universidades, é quando as monarquias são depostas, as repúblicas não são nada. Nada num sentido de governo. Eu falei isso num programa de rádio A República na segunda-feira. Ora, então não havia, quando as repúblicas são declaradas, por exemplo, quando os militares dão golpe da república no Brasil e instauram a república, hoje nós pensamos que a república era um modelo de governo. Nunca foi. Aliás, uma das coisas mais importantes é o seguinte: não havia nenhum modelo de governo que pudesse ser chamado de república. Então, diante disso, é preciso improvisar. Uma coisa é o seguinte: a república foi proclamada, né, numa cerimônia improvisada. Mas chega um momento, quando, por exemplo, o Deodoro da Fonseca, no Campo de Santana, reúne 600 militares e meia dúzia de civis aliados aos golpes militares para destituir a monarquia brasileira, ele não derramou uma gota de sangue. Ele deu um berro, fez uma cerimônia improvisada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, proclamou a república. Aí aconteceu o seguinte: chegou o momento de comemorar, eles chegaram à conclusão que não tinha nenhum símbolo para celebrar a mudança do regime. O que eles fizeram? Eles cantaram a Marselhesa, que é o hino da França. E hastearam uma bandeira com um desenho semelhante à bandeira americana, nas cores verde e amarelo. A partir do momento que eles fizeram isso, os idiotas golpistas militares perceberam que eles, os republicanos, não tinham símbolo nenhum para substituir o regime, os símbolos da monarquia. E mais do que não ter símbolo, eles não tinham modelo de governo. Então, o que aconteceu aqui no Brasil não tem nenhuma relação com o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Declaração da República Americana. Mas sabe o que é nenhuma? É nenhuma mesmo. Ora, quando nós vamos à Biblioteca Nacional, quando a gente entra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, logo embaixo, no primeiro andar, você tem uma seção só de jornais, de periódicos, né? Então, quem vai à Biblioteca Nacional e consulta os jornais da época, e não eram muitos, sobretudo os jornais oficiais, o povo brasileiro nunca teve a par do que aconteceu, não entendeu o que aconteceu depois, não é? E aquilo que eles chamam de participação popular na implantação da República é simplesmente uma manobra linguística de esquerda, porque eles chamam de povo somente aquela gente que estava alinhado a eles ideologicamente no golpe. Então, os jornais da época narram claramente que o povo foi completamente alijado desse processo. O Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, nomes esses hoje que a gente anda pelas ruas do Rio de Janeiro, está cravado com os nomes desses caras. Eles foram, digamos, os protagonistas do movimento republicano. Isso eu estou dando uma introdução antes de entrar no texto do Jurte. Tá? Então, esses protagonistas também não eram conhecidos da população brasileira. Né? Ora, houve um correspondente do New York Times que anotou o seguinte: ninguém parecia muito entusiasmado. O Aristides Lobo escreveu no Diário Popular a seguinte frase, abre aspas, o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que aquilo significava. Fecha aspas. O povo não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Né? Portanto, não existia revolta popular nenhuma contra o monarca. Então, o que acontece? Você tem meia dúzia de militares golpistas. Né? Interesses oligárquicos e bancários, vamos lembrar isso bem, golpistas, internacionalistas, a City de Londres, os Rothschild estavam envolvidos nessa trama. Não havia governo republicano, não havia proposta de governo, não havia unidade entre os disputantes pelo poder. Eles não tinham proposta nenhuma. O que acontece hoje na política brasileira é exatamente o que vem acontecendo desde 1822. O povo não sabe disso. As oligarquias brasileiras, elas nunca tiveram projeto de nação nenhum. Elas têm um projeto de roubar, de espoliar, de sendo dono do Brasil, projeto de nação. É claro que uma vez no governo, eles têm que fazer uma coisinha ou outra pelo povo, não é? Senão dá muito na vista. Mas não tem projeto de nação coisa nenhuma. A parte do Brasil que desenvolve, desenvolve à revelia do governo. Tá? Bem, então, os caras dão um golpe, mas não tem modelo de governo. É a mesma coisa, por exemplo, quando os comunistas fizeram, destruíram a monarquia russa. Depois que mataram o imperador e fizeram aquela lambançaiada toda, o poder caiu na mão deles. Muito bem. Qual é o modelo de governo que eles têm? Nenhum. Nenhum. Né? Aí começou a carnificina, porque é preciso entender o seguinte, todo golpe revolucionário, os golpistas se unem para dar o golpe. Uma vez que dá o golpe, e acorda, pode acordar ou não, quem vai assumir. Né? Se não tiver acordado quem vai assumir, gera briga. E mesmo se tiver acordado quem vai assumir, uma vez que entra no poder, começa a matar o outro golpista que lhe deu apoio, porque ele pretende assumir o golpe isoladamente. É isso que aconteceu em 1889, é isso que aconteceu em 1822, é isso que aconteceu na Revolução Russa, é isso que está acontecendo agora no Brasil, é isso que sempre aconteceu no Brasil. É clã, é bandidagem brigando entre si. Tá? Bem, então, o que eles fizeram? Eles não tinham poder nenhum, projeto de Estado. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, esses caras não tinham nenhum projeto. Sabe o que é nenhum? É nenhum, é zero. Qual era o único projeto que eles tinham? De matar entre si, de apagar os vestígios do Império, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, da monarquia portuguesa. Né? Encheram a cidade de estátuas e monumentos à República, rua, praça, repartição pública. Né? Os monumentos que faziam referência à monarquia mudaram de nome. Né? Mandaram forjar uma nova bandeira, um novo hino. Criaram novos heróis. etc. Não é? Por exemplo, se a gente se ativer somente as discussões absolutamente bizarras da criação da bandeira brasileira, nos primeiros dias da República, nós vamos nos deparar aqui com uma disputa entre três correntes ideológicas. O jacobinismo, que era ligado à Revolução Francesa, o positivismo e o liberalismo. E o modelo que vinha da época do Império. Né? Agora, o que, que se verifica? Mesmo a bandeira brasileira, ela é uma aberração completa e absoluta. Tá? De modo que, o que, que não teve do início da República e não tem até hoje? Tá? Nenhum projeto de poder. Ao mesmo tempo, eles foram investindo maciçamente, não só o Brasil, na construção de mitos, símbolos e alegorias da República. Tá? Ora, a cultura simbólica, eu tenho falado muito sobre isso, não é estudada no Brasil. Aliás, existe praticamente um veto nos campos dos estudos da simbólica dentro do Brasil. Isso é muito significativo, dado que a simbólica é exatamente o plano aonde se pode entender com profundidade os processos históricos. E como bem colocou Mário Ferreira dos Santos e todos os grandes estudiosos de simbólica, o mundo é símbolo. Né? Então vejam, caros alunos e ouvintes, o absurdo com o qual o Brasil se depara. Nós temos, instaura-se um regime, a República. Esse regime não é um regime, na verdade. Ele não tem símbolo oficial. Ele não tem nada. Vamos perceber a seguinte questão. Num sistema monárquico, é o monarca que encarna Deus e o seu país. Tá? A monarquia tem um brasão. As repúblicas têm bandeiras, que são coisas completamente distintas, viu? Ora, na República, as personificações ou as alegorias nacionais vão assumir esta função, que era a função do monarca. Então, ao lado dos símbolos oficiais, não é, das repúblicas, que eles vão inventar, eles vão fazer tentativas de simbolização política deles mesmos, dos grupos que vão ocupar o poder. Isso é diametralmente oposto ao processo de funcionamento de uma monarquia, sobretudo no caso da monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa tem um elemento absolutamente singular, que é o seguinte. A coroa real portuguesa sempre teve o mesmo brasão. Desde o início da nacionalidade portuguesa, no século XII. Que brasão é esse? Ele é extraído da cruz de Cristo, da visão da cruz de Cristo, que o primeiro rei de Portugal vê na Batalha de Ourique. Qual é a novidade? Toda. Todos os monarcas portugueses, foram 34, por quase 900 anos de monarquia, usaram o mesmo brasão, com alguns acréscimos à medida em que o Estado ia ampliando. Não é? Acréscimos, todos eles dentro das regras de heráldica. Ora, quando você pega qualquer monarquia na Europa, existiu um caso semelhante? Não. Nunca. Nunca. Todos os monarcas têm o seu brasão pessoal. E o Estado passa, o monarca passa a representar a nação com o seu brasão. Isso não é o caso da monarquia portuguesa. Então, até nisto, nós temos que ter ideia. Isso significa da grande diferenciação que foi o governo de Portugal. em todos os sentidos. Uma outra questão muito importante a se verificar aqui é o seguinte. Isso dá à monarquia portuguesa um grau de estabilidade de projeto. Todos os monarcas vão seguir a mesma linha. Então houve um mesmo projeto de nação cristã delineado e seguido pelos 34 monarcas portugueses. Tá? Ora, então quando você depõe a monarquia, a república tem que criar suas alegorias, as suas personificações, os seus símbolos nacionais, né, para substituir o papel do monarca. Então aqui é que entra. Esta alegoria, então nós temos dois tipos de simbolização. Nós temos uma simbolização oficial da república e de alegorias, né? E nós vamos ter uma simbolização e uma alegoria das oligarquias bandidas que deram um golpe. Então, ao mesmo tempo que eles vão construindo a república e os seus símbolos, eles vão construindo os clãs deles anexados à república. Tá? Então, esse enraizamento é daqui que vai partir, por exemplo, aliás, já vinha desde a época do Império. Desde a época do Império foi traçado um projeto pelo Exército, para o Exército ser a face da nação, para o Exército controlar o Brasil. Naquela altura não tinha aeronáutica, claro. E a Marinha era forte, mas o projeto de controlar politicamente o Brasil é do Exército. No século, quando eles instauram, dão golpe da República, este projeto que eles desenharam vai ser implementado. Né? E a República Brasileira é uma fraude sob todos os aspectos, é um caos. E dentro dessa fraude, desse caos, tem as digitais do Exército, bem impressas. E essa gente é tão perigosa que eles têm culpabilizado os civis pelo caos da nação. Os civis têm culpa, sobretudo os que fazem pacto com eles. Os que brigam com eles e fazem parte desta elite mafiosa, bandida, que tomou os poderes do Brasil, deu golpe em 1822 e 1889. Tá? Ora, então, no Brasil, houve diversas tentativas para representar a República, copiando uma alegoria feminina da Revolução Francesa chamada Marianne. Né? Essa figura da Marianne, eu já fiz vários posts de iconografia revolucionária. Ela aparece em todas as repúblicas pelo mundo afora. É a mesma alegoria. Isso, por si só, é uma novidade completa. O que dá a entender claramente que a república, ou o que nós chamamos de república, não é um modelo individualizado para cada país. A república é um projeto de globalização. Você vai pegar assim. Então, qual era o símbolo que pertencia à monarquia espanhola, italiana, russa e portuguesa? O mesmo símbolo. Não existe. Não existe. As monarquias têm projetos distintos. Tá? Uma das grandes questões que envolve a instalação das repúblicas é que as repúblicas, de fato, no seu bojo, é um projeto de poder cosmopolita, internacional, né? De criação de uma hegemonia política. Então, essa interpretação revolucionária, na figura da Marianne, é uma mulher sempre levando uma revolução, às vezes ela aparece sentada num trono, com um leão ao lado, Às vezes ela está segurando um barrete frígio, está com os peitos de fora, está pisando na coroa da monarquia, né? Está pisando na igreja, no estado clerical, né? Então, às vezes ela parece coroada, ela tem um aspecto muito solar, ou está ligada à vegetação, vai depender de acordo com o tipo de personificação, o enraizamento na memória popular que eles querem criar. Então nós vamos ter, Mariane para todos os gostos, não é? O exemplo mais célebre de Mariane no Brasil foi pintado pelo pintor positivista Dácio Vilares, que foi o criador da bandeira republicana de 1889. Né? Então, no Brasil, houve tentativas para representar a República, copiando essa Mariane, não é? Mas aqui também, como a oligarquia bandida era burra mesmo, inculta, esse projeto foi levado a cabo, mas mais ou menos. Não é? Então, o Décio Vilares pinta uma mulher com roupas de Mariane, um barrete frígio verde. O barrete frígio normalmente é vermelho, o do Brasil vai ser verde. No atual Museu da República, que era o Palácio do Catete, não é? Onde o Getúlio é suicidado, é assassinado, o atual Museu da República era o antigo Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. Nós temos lá, né, ao lado do quadro de Décio Vilares, um busto da República com um barrete frígio, que é uma obra do escultor francês Paul-Louis Rousseau. Né? É um busto de bronze, ele tem uma couraça e um barrete frígio, e mármore, aonde lê-se claramente Mariane, símbolo da República. Tá certo? Ora, então a Mariane é o símbolo da República. Que diz respeito à Revolução Francesa e à Revolução Americana, as palavras liberdade, nação, república foram muito trabalhadas. Entretanto, no Brasil não teve uma tradição iconográfica autônoma de uma figura que reunisse na Mariane, né, ou de uma figura solta, as ideias de liberdade, de nação, de república. Por quê? Porque as ideias de liberdade do Brasil não foram discutidas. A ideia de nação no Brasil não foi discutida. A ideia de república no Brasil não foi discutida. Tá? Entre os positivistas, evidentemente, havia uma tradição de alegorização da mulher. Né? Mas enquanto encarnação da humanidade, aqui é preciso entender o projeto pagão por trás disso. Ora, então o Décio Vilares vai esboçar em 1890 para a igreja positivista. Há uma igreja, tá certo? É preciso entender isso. Existe uma igreja que se autodenomina cristã, que é a igreja positivista. Ele vai, portanto, elaborar uma bandeira para as procissões, não é? Com traços inspiradores, né? É uma figura maternal inspirado em Conte. Que figura é essa? Clotilde de Vaux. Essa figura maternal, que é uma bandeira. Ora, aí é preciso entender por que eles vão fazer uma bandeira para ir circular nas procissões. Porque as procissões, as festas, era um grande elemento legitimador das autoridades monárquicas. Por exemplo, no Brasil, quando Dom João VI vem para cá, isso amplia sensivelmente. Dom João VI faz uma campanha imensa. Não é? Em Portugal, isso sempre existiu. Isso faz parte da trajetória das monarquias. A República Brasileira vai tentar pegar este processo, né, das festas populares, e simplesmente não leva adiante, porque a oligarquia que assume o Brasil é inculta mesmo. Tá? Os revolucionários americanos e franceses são cultos. O que aconteceu no Brasil foi uma catástrofe realmente impressionante. É uma elite estúpida, né, maligna e burra, que não tem o menor apreço pela cultura, mas não tem mesmo. Mas eu não estou falando de erudição, não. Eles não têm apreço nenhum pela cultura. Nenhum. É zero. Então, a Igreja Positivista pega esse retrato dessa mãe, desfila pela cidade. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a revista Ilustrada, vocês encontram os arquivos disso lá na Biblioteca Nacional, meu Deus do céu. Né? A revista Ilustrada, a gente vai se deparar com uma série de gravuras absolutamente ingênuas, ridículas. Quer dizer, os caras querem fazer uma revolução. Eles não têm projeto, eles não têm iconografia, eles não têm nada. Nada. Eles destroem o país e eles não conseguem colocar nada no lugar. Nem para forjar eles têm competência. O presidente da República, em 1895, que é o Prudente Moraes, ele vai encomendar ao Manuel Lopes Rodrigues, que é um pintor baiano, digamos, uma imagem oficial da República, não é? O que ele pretende que seja oficial. Então, cada louco que assume o governo, ele encomenda um símbolo diferente. Não é? O Rodrigues se encontrava na altura em Paris, né? E, evidentemente, apoia-se em Lefebvre, que é o seu mestre, compõe essa figura, esse modelo. Né? Veja, ele está em Paris. Portanto, ele vai usar a República Brasileira, né, influenciada no modelo da República Francesa. Vocês podem ver essa figura na revista Ilustrada de 1890. Né? Então, a República de Manuel Lopes Rodrigues, desculpe, a revista Ilustrada de 1890, eu estou aqui com o desenho dela, tem um modelo de república. Tá? Ora, mas a república do Manuel Lopes Rodrigues é diferente. Ela está sentada num trono, vestida com um vestido branco, pressupostamente remetendo à paz, não é? E ela se apoia sobre uma espada. Né? E o barrete frígio dela é envolto por uma coroa de ramos de café. Lembra que o símbolo dos ramos de café era uma dos símbolos heráldicos que envolvia a esfera armilar no brasão da monarquia. Então, eles pegam o ramo de café e colocam envolvendo, quer dizer, uma inovação louca, absolutamente louca. O Brasil, quando vai fazendo essas coisas, todos os heraldistas internacionais vão ficando absolutamente estupefatos, a ponto de mesmo os revolucionários se recusarem a publicar o que o Brasil estava fazendo, porque o Brasil estava inventando coisas que não existia em nenhum lugar do mundo. Né? Então, os sujeitos resolvem botar essa república num trono, onde o barrete frígio está envolvido por um ramo de café. Então, com esse recurso, o Rodrigues acha que vai remeter a uma tradição dupla, quer dizer, uma tradição francesa e brasileira. Décio Vilares, por sua vez, inventou a Marianne e pintou a Marianne toda de verde, até o barrete frígio. Né? Aos pés da figura, a gente tem as palmas da Vitória. E o fundo é coberto pelas armas do Brasil. Né? E está escrito lá, Estados Unidos do Brasil. Mas existe um detalhe. O trono é enfeitado com o animal simbólico dos Bragança. Oh, desculpe, o trono é enfeitado com a serpente de Moisés, que é da coroa portuguesa. A Casa de Bragança brasileira resolve mentir que o dragão de Portugal é da Casa de Bragança. A coisa é tão grave dentro do Brasil que quando você vai nos livros de heráldica portuguesa e no próprio brasão da Casa de Bragança, não é? A serpente não faz parte do brasão. Quer dizer, é um negócio louco. Então veja o que que vai acontecer. A mentira que Dom Pedro I, José Bonifácio e Dom Pedro II vão inventar sobre o dragão de Portugal, porque eles roubam o dragão de Portugal, que é o símbolo desde o início da nacionalidade portuguesa, é um dos grandes símbolos heráldicos, junto com as quinas de Portugal, que representa as quinas, a cruz de Cristo, não é? Eles vão roubar de Portugal o dragão e vão trazer como símbolo da República. O que que está em pauta aqui? Está em pauta aqui o seguinte. Eles querem fazer identificar a República Brasileira com a monarquia portuguesa e mais, com o Império do Brasil. Então, eles não estão sugerindo que a República se instalou sobre o trono monárquico, como se pode pensar à primeira vista. Não. Eles estão sugerindo que a República é a continuidade da monarquia. E veja, essa sempre foi a discussão que rodeou o golpe da República. Né? Então, o período da presidência de Prudente Moraes, curiosamente, não corresponde em nada à imagem de uma República estável. Foi no governo do Prudente Moraes, por exemplo, que acontece a revolta sebastianista de Canudos e que o exército brasileiro matou todo mundo. Foi um democídio. O exército brasileiro é altamente assassino. Quando ele tem que matar a população brasileira, ele mata mesmo, sem dó nem piedade, e não sobra uma viva alma. A coisa em Canudos ultrapassou a criminalidade, porque eles mataram todo mundo. Homens, velhos, mulheres, crianças, os animais. Não sobrou nada. Né? Então, essa alegoria da República mesmo que tenha sido feita sob encomenda, ela também não vai, eles vão investir muito. Não vão conseguir fazer identificar a ideia de república com essa imagem, com essa alegoria. Né? E veja, nenhuma nação existe e subsiste sem os seus símbolos culturais. É preciso entender o papel da simbólica na sustentação de uma cultura. Essa alegoria foi deixada no Museu Local da Bahia. Eu não sei se está lá até hoje, evidentemente, que tem alguns anos que eu fui à Bahia, né? Ora, o que que nós temos? Existe imagem, se vocês forem à internet, vocês vão ver a imagem da República feito por Manuel Lopes Rodrigues. Tá? Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, eu tenho citado muito o José Murilo, que ele tem uma obra muito importante sobre várias obras sobre símbolos e sobre a República e sobre os militares. E José Murilo de Carvalho fala que houve várias razões para que uma tradição de alegoria feminina da República não se desenvolvesse no Brasil. Não é? Segundo ele, a mulher como símbolo foi muito marcada pela tradição católica, ocupada na imagem, na figura de Maria. Não é? A República impôs, de acordo com o programa de laicização dos positivistas, a separação entre a Igreja e o Estado. Portanto, a mulher não é bem colocada ali. Eu não concordo com essa explicação do Zé Murilo, porque a República faz sempre a separação entre a Igreja e o Estado, e todas as repúblicas usaram a figura da Mariane. Então, acho que o Zé Murilo, nesse aspecto, não está correto. Ele faz uma secção aqui, ele dá uma interpretação, a meu ver, equivocado. As mulheres tinham um papel muito importante nesse processo revolucionário. Então, a Mariane aqui, não tá, não, ela não faz referência, não é a Maria, não. O contraponto dela não é Maria. O contraponto dela é uma outra personagem ligada a todo o desenvolvimento de um papel pagão que vem sendo reabilitado. Agora, tinham mulheres participando? Não, isso aí é outra discussão. Mas o símbolo aqui, então, quando o Zé Murilo e outros autores brasileiros, e mesmo o Yurt, vão colocar a Mariane, né, e tecer uma comparação entre ela e a figura de Nossa Senhora, acho que isso merece alguma revisão, né? Ora, entre outras coisas, portanto, a figura da mulher, veja a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. É uma mulher, não é? A França que deu de presente aquilo ali. Tá? Então, aquela estátua, olha o nome, Estátua da Liberdade. Então, a ideia de liberdade, de nação e de república estão entrelaçados nos discursos. No Brasil, não. Então, no Brasil, a alegoria clássica da liberdade não é trabalhada. Não é trabalhada a alegoria da nação, não é trabalhada a alegoria da liberdade, não é trabalhada a alegoria da república como símbolo. E as investidas que tem são investidas muito pobres. Tá certo? Ora, o que que vai acontecer? No Brasil, o exército, preste atenção no que eu vou dizer, o exército é que começa a se apropriar desta propaganda, e ele vai forjando a imagem dele, exército, como a imagem da alegoria feminina da liberdade, como a imagem da alegoria clássica da nação, como a imagem da alegoria da república. Depois, mais à frente, eles vão, no primeiro plano, esse foi o primeiro plano, eles vão se apropriar dos símbolos que são da República. Depois eles vão anexar esses símbolos, os valores militares de disciplina e ordem. Você fala assim, quais valores militares? Os valores do exército. Tá bem? Então, depois eles começam a construção da identidade nacional, botando os militares como os grandes legitimadores e sustentadores de todas as maravilhas da República Brasileira. Tá? Nos Estados Unidos, todos os founding fathers participaram da construção da identidade nacional. Foi uma discussão conceitual, teórica, intelectual, muito robusta, muito ampla. Os Estados Unidos, de fato, foi construído. Tá? Isso não aconteceu com o Brasil. Aqui no Brasil, cada louco, golpista, instigador da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, preconizava uma frente teórica sobre a qual eles não se aprofundaram também, não. Para ter uma ideia, o Deodoro da Fonseca vai propugnar uma república militar. O Benjamin Constant vai propugnar uma república sociocrática, digamos assim, ele vai seguir Conte, né, a terminologia de Conte, de Augusto Conte. O Quintino Bocaiúva vai propugnar uma república liberal. Tá? O Benjamin Constant, militar, positivista, foi diretor da escola militar, ocupou cargo de ministro de guerra, né, da instrução pública, do Correios e Telégrafos. Né. Ele é tido como um dos fundadores da República. Né. O primeiro presidente do governo provisório foi, sim, portanto, Deodoro da Fonseca. E ele não se entendia com Benjamin Constant. Deodoro tenta dar um golpe de Estado, de cima para baixo, ele falece, o Benjamin morre um ano antes, portanto, esses três políticos que defendiam posições completamente distintas de república, não estão aptos a assumir nenhum papel consensual de pais fundadores. Assim como não teve nenhum pai fundador na independência brasileira, como que era a falsa direita brasileira inventar. Para eles inventarem que o Brasil teve founding fathers, eles precisariam de inventar qual foi a teoria, o campo teórico, que esses crápulas usaram. Você vai pegar assim, qual era o discurso, portanto, desses três que eu citei? Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, não é? E o Quintino Bocaiúva? Qual era a ligação que tinha entre eles? Nenhuma. Não é? Ora, então, o que é que nós temos? Esses caras vão iniciar, portanto, um processo de loucura. E enquanto digamos, o comando político, que estava ligado ao comando militar, hein? Então, enquanto está havendo uma briga dentro da estrutura política brasileira, que tem que ser inventada a partir do zero, e eles não tinham competência para tentar, nem disposição, nem competência, nem disposição, para tentar criar um modelo teórico, conceitual, administrativo, que precisava de administrar o país, ué. Eles arrebentaram com tudo. Então, o que, que eles vão fazer? Enquanto eles estão brigando, o exército, e eles estão brigando em nome do exército, hein? O exército, paralelamente, traz para dentro dos quadros do exército aquela discussão. Então, é preciso entender o seguinte. Como é que vai se desenvolver a história da República? De um lado, nós vamos ter os políticos sempre vinculados ao exército, à marinha, à aeronáutica, tocando a política. Políticos vinculados a banqueiros. E nós vamos ter, do outro lado, o exército que tomou para si que ele é o grande monarca da nação. Então o exército vai trazendo para dentro dos seus quadros, da sua força, a fabricação simbólica, alegórica, de que ele, exército, é a nação. E de que, portanto, todos os civis podem e devem obedecer ao que os comandantes do exército quiserem que seja colocado. Tá? Essa é a história da República. A história da República Brasileira não tem realmente como ser estudada se você não colocar no tabuleiro essa perspectiva. Eu vou, para finalizar aqui, ler um trecho da obra de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, que é o trecho de Tabuleta Nova, para vocês terem uma ideia do que foi a República. Olha o diálogo. Abre aspas. Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa. O mal que lhe trazia a conservação do nome da casa. A impossibilidade de achar outro, um abismo, um suma. Não sabia que buscasse. Faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse, liquidava a confeitaria. E afinal, que tinha ele com política? Era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, afreguesado, respeitado e principalmente respeitador da ordem pública. Mas, o que é que há? Pergunta o Aires. A República está proclamada. Aí inicia um diálogo. O que que há? Perguntou Aires. A República está proclamada. Já há governo? Penso que já. Mas, diga-me, Vossa Excelência, ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo? Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha em meu socorro, Excelentíssimo. Ajude-me a sair desse embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. Confeitaria do Império. A tinta é viva e bonita. O pintor teima em que lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título. Mas por mais que me custasse, mais hei de perder o dinheiro que gastei. Vossa Excelência crê que, se ficar Império, venham quebrar minhas vidraças? Isso não sei. Realmente não há motivo. É o nome da casa. Nome de 30 anos. Ninguém a conhece de outro modo. Mas pode ser Confeitaria da República. Lembrou-me isso em caminho, mas também me lembrou que, daqui a 1 ou 2 meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje. E perco outra vez o dinheiro. Aires propôs-lhe um meio termo, um título que iria com ambas as hipóteses, Confeitaria do Governo. Tanto serve para um regime como para outro. Não digo que não, e a não ser a despesa perdida. Há, porém, uma razão contra. Vossa Excelência sabe que nenhum governo deixa de ter oposição. As oposições, quando descerem à rua, podem implicar comigo, imaginar que as desafio e quebrarem minha tabuleta. Entretanto, o que eu procuro é o respeito de todos. Aires compreendeu bem que o terror ia com a avareza. Certo, o vizinho não queria barulhos à porta, nem malquerenças gratuitas, nem ódios de quem quer que fosse. Mas não o afligia menos a despesa que teria de fazer de quando em quando, se não achasse um título definitivo, popular e imparcial. Bem, a obra de Machado de Assis é um primor sobre vários aspectos. Tá? Especificamente nesse trecho de Tabuleta Nova, de Esaú e Jacó, nós temos aqui, ironicamente, como era bem do estilo do Machado, uma forte descrição do ambiente louco, irresponsável, dos mandatários da nação, dos golpistas. Né? Então, quando nós vamos ver os diálogos, as conversas emblemáticas da derrocada do Império e do nascimento da República, que foram entabulados por algum dos principais personagens do velho e do novo regime, a gente fica estarrecido. Tá? Menos de um ano depois da proclamação da República, os principais artífices da República, militares, Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, todo mundo batia boca. Né? Raimundo Magalhães Júnior registrou isso. Então, assim, os diálogos que vão acontecer entre Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca são verdadeiramente escabrosos. Escabrosos. Né? De modo que a gente não tem, isso sem considerar a quantidade de farsas, porque os militares da República, os presidentes, vão aparecer sempre fardados com grandes símbolos heráldicos, né, de ordens militares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão pegando os referenciais do Império, de legitimação de uma aristocracia, e trazendo para dentro da República. A iconografia, a simbólica, são coisas absolutamente fundamentais, disciplinas absolutamente fundamentais, para que nós possamos entender o problema do Brasil. Repito, e aqui eu faço eco, mais uma vez, a frase de José Murilo de Carvalho. O exército brasileiro é a maior força desestabilizadora da nação. Não são os civis. Os civis têm sido criminalizados. Não estou dizendo que os civis são anjos, hein? Alto lá. Nunca falei isso. Estou me referindo a uma propaganda de criminalização da política civil. Porque veja, se os civis não têm competência para tocar nenhum modelo de regime, então a nação existe. Quem, portanto, será habilitado a tocar a nação, uma vez que não são civis? Esse é o ponto da discussão e do entendimento. Né? Então, o exército tem trabalhado ao longo de mais de 100 anos na criminalização do modo civil de fazer política, porque o exército quer assumir, literalmente, como uma monarquia, como monarcas brasileiros, como poder moderador brasileiro, o governo brasileiro. Não é uma brincadeira esse projeto. E ele não é de agora, deste governo de Jair Bolsonaro. Na época do impeachment da Dilma Rousseff, quando os intervencionistas vinham me procurar para eu apoiar a causa intervencionista, eu nunca apoiei, não apoio causa nenhuma de militância política. Né? A militância civil é legítima, a militância civil atrelada à política não é legítima, não. E, sobretudo, a militância civil subvencionada ao Partido Militar Brasileiro, que é uma vergonha, é um escracho, e a grande mão, é o grande dedo podre da história brasileira, e sobre o qual ninguém fala. Então não se fala dos militares no Brasil e não se fala dos bancos dentro do Brasil e da atuação nefasta da maçonaria. Por que que o Brasil não dá certo? Por causa do banco, dos bancos, por causa dos militares e por causa da maçonaria. E a mídia, como é que entra? A mídia é um joguete a serviço destes que são os verdadeiros poderes terríveis da nação. Tá? Como é que surgiu a mídia brasileira? Vamos lembrar? Hipólito José da Costa. A mídia brasileira surge na Inglaterra por um maçom. A mídia brasileira sempre esteve vinculada à maçonaria internacional, maçonaria inglesa. Então, já que vai falar da questão da mídia, que fale, portanto, do berço de origem da menina. Não é? E quem pariu o bebê de Rosemary? A maçonaria. Ora, ou nós estudamos a história como ela é, e a história do Brasil é sórdida mesmo. Agora, é realmente interessante que esses fatos não entrem a campo a discussão nem dentro das universidades. Portanto, existe um tipo de um pacto silencioso, né, de um consenso. Tamanho é o poder de bandidagem desses três poderes. A maçonaria, a rede bancária da City de Londres, que manda no Brasil, através de outros bancos, e os militares. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.